Vamos entrar agora no último ponto da nossa agenda, perguntas com resposta escrita transformadas em perguntas orais, ao abrigo do número 3 do artigo 182 do Regimento. Este requerimento foi feito pelo PSD e corresponde a dois requerimentos em particular, o 493 e o 492. Relativamente ao 493, tem a palavra o Sr. Deputado Renato Cordeiro para efetuar a primeira pergunta.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros de Governo, a admiração é, se é necessário usar esse recurso, e ter que fazer uma pergunta oral. Como é sabido de todos, no dia 14 de dezembro, os nefastos efeitos climatéricos que surgiram na nossa região danificaram muitas produções agrícolas, assim como as suas estruturas. Considera-se que é preciso minimizar as consequências resultantes destas intempéries, o quanto antes e de uma forma urgente. Considerando que na altura foram para o terreno equipas de avaliação e quantificação de prejuízos e uma vez que o Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma dos Açores 2014-2020 para o Rural Mais, que reflete a estratégia da região para a agricultura e para o desenvolvimento rural, pretendendo ser um instrumento financeiro que contribui para o aumento da autossuficiência do setor, é que neste programa contém a medida 5, restabelecimento do potencial de produção agrícola afetado por catástrofes naturais e acontecimentos catastróficos e introdução de medidas de prevenção adequadas com ações preventivas de restauração, em que as medidas de ação preventiva 5.1 têm uma dotação elegível de 80% das despesas e as ações de restauração, que são a medida 5.2, que são concedidas uma taxa de 100% das medidas elegíveis, em que a medida 5.2 é independente do calendário de pro rural, ou seja, ativada quando da ocorrência de uma catástrofe. Tinha uma primeira pergunta, que era se o Governo considerava ativar esta medida a 5.2. Pelo tempo que se passou, pelo tempo que levaram a responder, esta é a data deste requerimento, é de 14 de janeiro, já sabemos a resposta, é que não tive. Então eu passava automaticamente para a segunda pergunta, transformado numa pergunta só. Em que condições agravantes é que existia um cenário em que se pudesse preencher os critérios de ativação da medida 5.2, uma vez que o que foi feito foi, a 11 de janeiro, por resolução do Conselho de Governo, uma medida que abrangia no máximo 75% dos danos do temporal. De 75% para 100%, acho que faz uma diferença enorme, como bem todos aqui concordam.
Obrigada, Sr. Deputado. Apenas para todos nos situarmos no contexto do requerimento, portanto, o senhor, já sabendo a resposta à pergunta número 1, apenas pergunta quais as razões para a não ativação. Tem a palavra a Sra. Secretária Regional.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. Membro do Governo. De facto, tem razão, Sr. Deputado, existem grandes diferenças. E o senhor, como conhecedor que é certamente desta medida 5.2 do Pró-Rural Mais, compreenderá com certeza e não poderá deixar de concordar com a decisão tomada pelo Governo. Vejamos, aquilo que o Governo considera é que não estiveram reunidas as condições para ativar esta medida. Se o senhor deputado se detiver no artigo 18 do Regulamento da União Europeia, publicado no Jornal Oficial 347 de 20 de dezembro de 2013, verá que este regulamento exige dois requisitos para que esta medida possa ser acionada. Desde logo remete para o conceito de catástrofe natural constante do preâmbulo desse regulamento. Mas exige dois requisitos. E que requisitos são eles? O primeiro é a aplicação desta medida está condicionada à declaração de catástrofe natural pelas autoridades públicas competentes dos Estados-membros ou das regiões que pretendam aplicar essa medida. Mas além da necessidade dessa catástrofe natural, é necessário que essa catástrofe que dá origem à declaração tenha implicado a afetação de pelo menos 30% do potencial agrícola, o que é óbvio que não se verificou no conjunto da região. Mas há mais aspectos a ter em conta e que dão plena razão à opção tomada pelo Governo dos Açores. Esta medida não apoia a perda de rendimento decorrente de catástrofe natural e, como o Sr. Deputado muito bem sabe, essa foi uma das questões que se suscitou com a intempérie, foi a perda de rendimento dos agricultores na consequência das intempéries e, portanto, essa perda de rendimento não pode ser apoiada por esta medida, mas mais ainda, esta medida não apoia culturas anuais. Ora, isto significa que a solução que o Governo dos Açores veio a adotar permitiu beneficiar um conjunto de produtores que, se tivéssemos feito aquilo que o PSD pensa que se deveria ter feito, produtores esses que não, nunca poderiam ter sido apoiados por estas razões que eu referi e que resultam do regime que está espelhado no artigo 18º deste regulamento. É verdade, o Governo aprovou porque não acionou esta medida, por não haver condições objetivas para o fazer e porque ela não responderia às efetivas necessidades de apoio que os agricultores sentiam, mas o Governo agiu. E agiu, aliás, Sr. Deputado, antes do seu requerimento. O carimbo que eu tenho aqui no seu requerimento tem a posta a data de 15 de janeiro. A resolução do Conselho de Governo foi publicada no dia 11, portanto, 4 dias antes do seu requerimento. Através dessa resolução foi aprovado um regime excepcional de apoio a conceder aos agricultores afetados pela ocorrência das intempéries de 14 de dezembro de 2015. Na sequência dessa resolução, resultou o seguinte: candidataram-se 295 agricultores das ilhas afetadas, sendo 164 da Ilha de São Miguel, 109 da Ilha Terceira, 6 da Ilha Graciosa, 3 da Ilha de São Jorge, 13 da Ilha do Faial, num montante global de prejuízos que ascende a pouco menos de 1 milhão de euros, 993.589,85 euros. Como também deve ser do seu conhecimento, tem decorrido o período de apreciação das candidaturas, aliás, o seu requerimento
agradeço
também
que termine,
refere
senhora secretária.
A presença no terreno dos técnicos que foram fazer o levantamento e a avaliação. Destas candidaturas estão já aprovadas 106. Termino já, Sra. Presidente, queria só deixar esta nota, é que os produtores não ficaram em nenhuma circunstância prejudicados pela opção do Governo, pelo contrário, foram apoiados de uma forma que nunca poderiam ter sido apoiados se tivéssemos feito aquilo que é a ideia que o PSD espelha no seu requerimento de acionar esta medida por razões que penso que ficaram bem claras. Obrigada, Sra.
Obrigada, Sra. Secretária. Para a réplica tem a palavra o Sr. Deputado Renato Cordeiro.
Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária, o meu requerimento aparece a 15 de janeiro mesmo, porque vejo que foi acionada uma medida que prejudicava a produção. Disse que não foi afetado 30%, pois não foi esta a impressão que eu tive. E a impressão que fica, não só minha, mas também fora desta Câmara, talvez alguma falta de vontade e alguma má gestão do quadro comunitário. É isso que transparece.
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária Regional.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. Membro do Governo. Sr. Deputado, uma má gestão seria acionar uma medida que depois não seria apoiada porque tinha sido acionada sem estarem preenchidos os seus requisitos. Hein? é que seria uma má gestão. Agora, a medida não pode ser acionada por razões, recomendo-lhe vivamente a leitura do regulamento e em especial do artigo 18º. Mas a verdade é que o Governo não ficou parado e, como eu disse, os produtores foram beneficiados com a resolução publicada pelo Governo dos Açores, porque apoiámos atividades que de outro modo não podiam ser. Apoiámos perda de rendimento e apoiámos culturas anuais. Duas realidades que, ao abrigo desta medida do pró-rural, não poderiam ser apoiados. Má gestão é aquilo que o senhor concebeu, não o que o Governo fez. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Secretária. Senhoras e senhores deputados, os trabalhos ainda não acabaram. Passamos agora ao próximo requerimento, o requerimento 492, informação sobre programas de emprego. Deste requerimento apenas foi admitida a primeira pergunta, uma vez que a segunda eram pedidos de documentos. Para tal, dou a palavra então ao Sr. Deputado Joaquim Machado para efetuar a pergunta ao abrigo do número, para fazer a primeira pergunta do requerimento.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo Regional, Senhora Presidente, esta pergunta só acontece porque o Governo Regional desrespeita o Parlamento, não cumpre o que está na lei. Se o tivesse feito, estaríamos dispensados deste momento. E o que nós tão simplesmente requeremos ao Governo Regional foi a informação relativa aos programas de emprego. Fizemos porque o Governo Regional, sucessivamente neste Parlamento, em sucessivos debates, se negou a prestar esta informação. E, tendo negado aos deputados, legítimos representantes do povo dos Açores, também se negou a prestar esta informação aos sindicatos quando, ao abrigo das normas legais aplicáveis, solicitaram a mesma informação ao Governo Regional. E, portanto, este é um mecanismo alternativo a contornar o desrespeito e o incumprimento do Governo Regional sobre aquilo a que está obrigado pelas determinações legais. E, portanto, nós pretendemos saber qual é o número de cidadãos açorianos que, em 31 de dezembro de 2015, estavam integrados nos programas ou medidas de emprego e a sua desagregação por programa e entidade de acolhimento.
Obrigada, Sr. Deputado. O âmbito da pergunta, naturalmente, é apenas ao nível do número 1, porque, como eu expliquei no início, é impossível fazer esta desagregação e foi considerado pela mesa como um pedido de documentação e, conforme já tinha sido esclarecido no último plenário, este tipo de pergunta não é admitida no âmbito do artigo 182. Por isso, Sr. Vice-Presidente, terá que responder apenas à primeira pergunta.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, em relação à matéria, gostaria de dizer que a resposta a esta pergunta está expressa, aliás, como fiz na minha intervenção anterior no âmbito do outro debate, no relatório do Instituto de Emprego e de Formação Profissional, que, aliás, é de conhecimento público e é mensalmente do conhecimento público e publicado para essa entidade. E, portanto, o número correspondente à pergunta, que é o número de cidadãos a 31 de dezembro de 2015, é exatamente aquilo que é de conhecimento público e que está no boletim do Instituto de Emprego e Formação Profissional, ou seja, 4.460.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. O Sr. Deputado Joaquim Machado tinha pedido a palavra, era para a réplica ou para Um protesto a, Sr. Deputado?
Resposta do Sr. Vice-Presidente.
Sr. Deputado...
Vai-me permitir que eu vou explicar e enquadrar o protesto.
Ó, Sr. Deputado, o senhor terá que especificar é que afirmações foram preferidas pelo seu Vice-Presidente que conduzam a um protesto. Um protesto à resposta. O senhor tem ainda tempo no âmbito da réplica para contestar, sem entender, vez que não foram preferidas afirmações. Portanto, um protesto à resposta naturalmente não pode fazer. Pode é no âmbito da réplica contestar aquilo que foi respondido. Pretende usar da palavra então. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, com todo o respeito, julgo que era possível fazer o protesto, mas então, tomando como boa a sua interpretação, tenho que dizer que este Governo Regional e o Vice-Presidente do Governo Regional são incorrigíveis na prepotência e na arrogância. Porque não só não respeitou o prazo de 60 dias que a lei determina para resposta, como transformando esse requerimento em pergunta oral, o Sr. Vice-Presidente continua a não responder ao que lhe foi pedido. Porque eu vou ler novamente o número 1 da pergunta, do requerimento. Número de cidadãos que em 31 de dezembro de 2015 estavam integrados nos diversos programas ou medidas de emprego, a saber, recuperar, quantos estão? Prosa, quantos estão? Fios, quantos estão? Reativar, quantos estão? Reativar tecnológico, quantos estão? Colocação temporária de desempregados subsidiados, CTTS, quantos estão? E o Sr. Vice-Presidente não disse, não disse. E, aliás, Sr. Presidente, permita-me que diga que a segunda questão não é uma documentação. A segunda questão não é um pedido de documentação. É esses números desagregados pelas entidades de acolhimento ou promotoras. E, portanto, Sr. Vice-Presidente está em condições de dizer que é a autarquia X, tem tantos ocupados, a entidade IPSS, nomeadamente entidades de direito público ou privado, tem tantos ocupados. Portanto, só não responde porque não quer. E não quer por teimosia ou por outros inconfessáveis interesses, ou então, em última instância, pela arrogância e pela prepotência que continua a manifestar.
Sr. Deputado Joaquim Machado, antes de passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, eu naturalmente quero só esclarecer que em relação à segunda pergunta não é o Sr. Vice-Presidente que não quer responder. A mesa não permitiu que fosse respondido porque, tal como foi feito no plenário passado, entendemos, até porque esta figura regimental tem limite de tempo e naturalmente uma solicitação de informação desta natureza, desagregada a este pormenor, a mesa entendeu, e aliás isto foi explicado de forma muito clara na Conferência de Líderes e aceito por todos, e por isso foi explicado na Conferência de Líderes qual era a interpretação que eu fazia da norma. Muito bem. E portanto, penso que neste sentido estamos esclarecidos, portanto, neste caso em particular, da segunda pergunta, senhoras e senhores deputados, sou eu que estou a esclarecer o Sr. Deputado Joaquim Machado, portanto, em relação a esta segunda pergunta, só para que fique claro, que foi a mesa que não admitiu esta pergunta. Eu vou dar então a palavra ao Sr. Vice-Presidente para uma interpelação à mesa. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo Regional, Sr. Presidente, passaram 119 dias... dos 60 que a lei permitia para o Governo Regional responder. E, portanto, que o obrigava a responder. E, portanto, não se trata aqui de uma teimosia do PSD. O PSD solicitou uma informação que nem sequer era documental e, portanto, do nosso ponto de vista, podia ser traduzível em pergunta e o seu Vice-Presidente, ou quem o Governo entendesse, responderia. E, portanto, não há aqui um problema de limitação de tempo. Há, sim, um problema de ultrapassagem do tempo que o Governo Regional fez. E a interpelação, Sr. Presidente, porque foi essa a figura regimental que estou a usar, é para saber de Vossa Excelência se considera que a segunda pergunta continua ou não respondida por parte do Governo Regional ao requerimento que nós apresentamos no dia 13 de janeiro.
A pergunta que me faz é se eu considero respondida, pois se eu não, se não admiti a pergunta, naturalmente também não há resposta.
Resumir e interpretar bem o que Vossa Excelência acaba de determinar é que o Governo Regional continua em atraso relativamente a este requerimento. Muito obrigado.
Para responder, Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, vamos falar muito claro. Qual é a pergunta que está aqui feita? Número de cidadãos que em 31 de dezembro de 2015 estavam integrados nos diversos programas ou medidas de emprego a saber, recuperar, prosa, fios, reativar tecnológica e colocação. Número de cidadãos que estavam integrados neste programa. Eu dei a resposta, 4.460, que aliás não é novidade nenhuma. Está publicado desde janeiro no boletim do Instituto de Emprego e Formação Profissional. É essa a pergunta? Foi esta a resposta que eu dei. Exatamente à pergunta que, segundo, não é nada de novidade, porque já era público, e é público todos os meses, no relatório do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O que se pode dizer é outra coisa. O Sr. Deputado se calhar queria fazer outra pergunta, mas não a soube fazer, que era, que não está aqui escrito, que disse agora, no segundo à parte, para dizer que não se respondeu quando não era a pergunta que estava. Mas eu respondo. O senhor fez uma pergunta, queria fazer outra, paciência, mas eu respondo-lhe à segunda que fez agora, que não é a que está aqui, que é por programa. Porque na forma como fez a pergunta, não pergunta por programa, pergunta o número de cidadãos que estão na globalidade dos programas. Pronto. Mas, ultrapassando essa questão, não é por aí, não é por aí que vai o gato às filhotes.
Senhoras e senhores deputados...
Porque nós vamos responder...
Senhoras e senhores deputados...
Gato ou a gatinha?
Senhoras e senhores deputados... Afinal, queríamos todos a resposta e ela terá que ser dada, mas é se houver silêncio para que o Sr. Vice-Presidente possa responder. Senhores deputados, o Sr. Vice-Presidente quer responder, mas precisa que estejam reunidas as condições. Sr. Vice-Presidente...
Ou seja, como foi referido e fazendo o desconto habitual... aos apartes, Sr. Deputado Joaquim Machado, porque sobre os mesmos nem vale a pena falar, porque as questões têm, todas elas, a importância e a relevância que têm. Como disse, a pergunta era sobre o número de açorianos que estavam nestes programas. E o número de açorianos são 4.460, de acordo com aquilo que está no Instituto no boletim do Instituto de Emprego e Formação Profissional desde janeiro, divididos por... Se é essa a questão que querem saber, não era o que estava na pergunta, mas se é o que querem saber, recuperar 2.478, prosa 608, reativar 346, fios 235, CTTS 793. Tão simples quanto isso.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Senhoras e senhores deputados, Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu peço-vos alguma calma, o ponto está encerrado.